Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, assim que começaram os vazamentos e a imprensa fazendo oba-oba com a minha dignidade, considerei estranhos diversos diálogos. Não me recordava o contexto nem o teor das conversas. Ninguém consegue lembrar todas as palavras que pronunciou alguns dias antes, quanto mais 2, 3 anos atrás. A voz e as frases eram atribuídas a mim e viraram assunto por meses em todos os veículos de comunicação, provocando danos irreparáveis à minha honra. Só já inventaram uma fórmula para se saber se diálogos são autênticos, periciando a integralidade deles. Pedimos essa providência ao Conselho de Ética, que negou. Tão ruim quanto isso, manteve os prazos estreitos no rito sumário exigido pela mídia. Ou seja, o Conselho se recusou a resguardar-se de cometer uma injustiça e sufocou com seus prazos uma eventual saída. Dada a exiguidade do tempo, o perito Joel Ribeiro Fernandes, um prestigiado especialista em mídias forenses, analisou alguns trechos dos áudios. Ressalto que o assistente não teve acesso aos originais, privilégio que o perito da própria Polícia Federal teria se houvesse o interesse das autoridades. O doutor Joel Ribeiro Fernandes, sem os áudios originais, só com cópias em mãos, analisou poucos minutos das 250 mil horas de gravações e, onde ele pesquisou, encontrou indícios graves de violações. Repito, foram apenas alguns trechos e todos eles contêm indícios de fraudes. Passo a ler para Vossas Excelências o que o doutor Joel escreveu em suas conclusões contidas no documento intitulado Justificativas Técnicas para a Realização de Prova Pericial no Material Acostado nos Autos do Processo. Peço a paciência das senhoras e dos senhores, mas é vital para minha defesa que Vossas Excelências conheçam as conclusões do perito. Disse o perito, abro aspas, não há no material resultante das escutas telefônicas uma prova científica que demonstre que o mesmo é autêntico e que está íntegro, de acordo com o que orienta a medida provisória 2200, dígito 2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituída a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. E continua o perito. Associado à falta de documentação técnica que demonstre a idoneidade do material resultante das escutas telefônicas, são observados robustos indícios de edições nas informações acostadas nos autos. Quem diz é o perito, talvez o melhor perito de mídias forenses do Brasil, doutor Joel. A seguir serão enumeradas algumas dessas evidências, que mesmo sem análise no material original ou em cópia autêntica deste, foram possíveis de ser constatadas e facilmente demonstradas. O perito enumera as evidências dos robustos indícios de edições. Abro aspas. 1. Quanto às garantias da autenticidade e da integridade do material. Não há uma certificação digital ou aplicação de algorítmico de domínio público, como o MD5 e SHA1, que atribui a um arquivo digital, como no caso, arquivos de sons, de forma unívoca, um número de autenticidade, hash. 2. Quanto ao prazo de autorizações para escutas telefônicas, uma das ligações elencadas pelo senhor relator no Conselho de Ética, durante o depoimento do senador Demóstenes, são palavras do perito, teria ocorrido no dia 6 de junho de 2011. A mesma teria sido interceptada fora do prazo legal, pois, segundo o relatório da PF, a autorização anterior teria vencido em 21 de maio de 2011. E na solicitação da seguinte, consta que o vencimento desse período solicitado se deu em 7 de junho de 2011. Considerando a maneira utilizada nas informações para a contagem dos dias para efetuar a solicitação de prorrogações, constata-se que o prazo final deste seria dia 4 de maio de 2011. Logo, se constata que o sistema de interceptação Guardião manteve a escuta de linhas telefônicas sem amparo legal entre os dias 4 de junho de 2011 e 7 de junho de 2011, pois a nova autorização iniciou outra cronologia no dia 7 de junho de 2011, conforme a solicitação ao juízo. Prova de que nesses dias o sistema continuou efetivando interceptações. A prova está posta na listagem abaixo. Fecho aspas. O perito lista 40 ligações com todos os dados, como horário preciso, duração e interlocutores, e apresenta as informações num gráfico do próprio inquérito. E o perito continua a enumerar os indícios de fraude. Abro aspas. 3. Decorrência da falta de documentação da cadeia de custódia. Ocorre a inexistência de documentação da cadeia de custódia a qual o material esteve submetido. Nos exemplos ilustrados abaixo, referentes a duas ligações, existem anotações que mostram nomes de pessoas que teriam tido contato com este material de prova. Estes exemplos demonstram que o sistema Guardião tem possibilidades técnicas de apresentar os nomes de pessoas que tiveram acesso aos áudios, parte da cadeia de custódio, mas estas informações não aparecem em quase toda a totalidade dos arquivos de áudio. E nos exemplos expostos, não excluindo outros, onde um dos locutores dos áudios possa ser o senador Demóstenes, não ocorre o evento da pessoa. Não ocorra, melhor dizendo, o evento da pessoa denominada Márcio Azevedo da Silva, que no item tipo de escuta, como no dia 20 de junho de 2011, às 14 horas 46 minutos e 51 segundos e 14 horas 48 minutos e 32 segundos, fazer um procedimento identificado por edição. O próprio Guardião traz que esse senhor fez uma edição. Ressalte-se ainda que, coincidentemente, essas duas ligações teriam sido feitas de uma única linha telefônica, dentro de um mesmo limite de horário, e o locutor identificado na transcrição fonográfica por Carlos ter falado palavras distintas em um mesmo instante, evento que tecnicamente define um processo de edição. Constata-se também uma pessoa identificada como Renato MP, onde MP pode indicar Ministério Público, uma vez que há outras pessoas que fizeram o procedimento de reprodução e estão identificadas por nomes e sobrenomes. Isso quer dizer que o próprio Ministério Público, um assistente do Ministério Público, indevidamente teve acesso a esses áudios. Em outras duas ligações, ocorre o mesmo tipo de evento inexplicável, uma pessoa falar duas palavras distintas em um único instante. No dia 12 de maio de 2009, a partir de duas linhas distintas, o locutor que foi identificado por Carlos teria participado simultaneamente de duas ligações. Em um primeiro momento, essa possibilidade pode ser fisicamente aceita, pois um locutor pode simultaneamente falar com mais de um interlocutor, mas não pronunciando palavras distintas em um mesmo instante. Os oscilogramas dos arquivos de som das duas ligações mostram nas partes em branco a sincronização dos horários nos quais os textos apresentados ocorreram. Isso quem diz é o perito. Estes são os oscilogramas trazidos pelo perito para comprovar os indícios de fraude. Oscilograma 1, ligação das 14 horas 16 minutos e 9 segundos de 12 de maio de 2009. E este é o oscilograma 2, ligação das 14 horas 16 minutos e 16 segundos. O perito comprova cabalmente que houve a edição. Eu trago aqui as fotos para mostrar devidamente isso, as fotos do oscilograma feito pelo perito Dr. Joel Gaúcho. Agora, o perito passa a tratar de outra parte gravíssima, que são os cortes nos áudios, possivelmente editados para tentarem me incriminar. Abro aspas. 4. Das supressões de tempo de conexões fornecidos pela operadora Nextel. Referente a esse evento, constata-se diferença entre o tempo indicado pela operadora Nextel para a duração da conectividade entre os aparelhos e o tempo apresentado de gravação. O tempo de gravação difere do tempo informado pela operadora Nextel desde alguns segundos até quase 60 minutos. Considerando que gravação integral é aquela que registra completamente o evento sonoro que se objetivou gravar, armazenando em um tipo de mídia, analógico ou digital, para uma reprodução futura, e que esta deva apresentar todas as variações das intensidades sonoras, dependentemente do espaço e do tempo em que essas ocorreram, conclui-se que os áudios referidos estão editados. Fecha aspas. É a palavra do perito. Os áudios estão editados. Observem, Vossas Excelências, para possível fraude cometida num dos trechos dos áudios que mais me renderam desgastes. O dos R$3.000 para supostamente pagar um frete de avião. A fraude virou tema da representação movida contra mim e, por causa dela, posso ser cassado. Atentem-se para o que o perito encontrou. Abro aspas. No arquivo de som, ligação na qual o senador Demóstenes fala, a pergunta para outra pessoa, quanto foi lá, e outro responde sob fortes ruídos, dificultando a compreensão, R$3.000. Logo a seguir, o senador Demóstenes repete, R$3.000. Há uma supressão de 36 segundos, evento que altera a integridade do arquivo apresentado. O fato de não estarem presentes 36 segundos do tempo em que as linhas ficaram conectadas demonstra um processo de edição, onde não há como se provar que toda a conversação está presente, a não ser com o confronto com o áudio original, por meio de uma perícia técnica. Fecho aspas. Suprimiram 36 segundos de conversa, o que tira o sentido dos diálogos e pode me tirar do Senado. A partir daí, o perito passa a apreciar as frases contidas nos áudios e a versão que apareceu na imprensa. Algumas modificações sutis, mínimas, são feitas com a intenção de moldar a fala atribuída a mim e a algum fato que os perseguidores tentaram motar. Ouçam o que diz o perito. Abro aspas. 5. Das transcrições fonográficas sem técnica adequada e com informes subjetivos. Transcrições fonográficas de áudios de conversas telefônicas mencionadas durante o depoimento do senador Demóstenes não reproduziram de forma fiel tudo o que está gravado nos arquivos de som. Esse importante dado técnico pode originar, da parte de quem as leu, uma compreensão errada do que realmente foi falado. Fecho aspas. E o perito apresenta exemplos com os detalhes técnicos relevantes, ainda que mínimos. Expliquei durante depoimento ao Conselho de Ética que não recebi os R$20.000 comentados por terceiros como um negocinho. Demonstrei que os próprios envolvidos na ligação me isentam disso, conforme volto a explicar daqui a pouco. Ainda nesse caso dos R$20.000, no meu depoimento ao Conselho de Ética, foi lida uma frase que supostamente estaria na transcrição da Polícia Federal. Pode parecer filigrana, mas o certo é o seguinte, abro aspas, aqueles R$20.000 lá, e foi lido no conselho, Carlinhos diz que aqueles R$20.000 é para deixar lá. Parece preciosismo, mas não é. Quem ouve não tem acesso aos autos, acredita em quem está lendo, e uma pequena modificação no texto distorce o sentido. O para deixar lá denotaria supostamente que seria para deixar comigo, mas não existe o deixar lá na transcrição. O 20 mil lá, sem o verbo que caracterizaria a entrega. É um acúmulo de más intenções. As escutas são ilegais, que produzem provas montadas, que por seu turno rendem transcrições não fidedignas, e daí a não ser fiel sequer às já adulteradas transcrições. Já é demais.